Meus irmãos, Deus abençoe a sua vida. Amém, gente? Está feliz de estar aqui mesmo? Posso acreditar nisso? Que bom, glória a Deus. Uma palavra de Deus para nós. Eu gostaria que você... Primeiro, eu queria agradecer ao pastor Maurício pela confiança na nossa vida. É sempre com muito temor e tremor que a gente sobe essa tribuna para falar da palavra de Deus. Não é para falar sobre nós, mas sobre aquilo que Deus tem dispensado ao seu povo. Você quer ter uma vida abençoada mesmo? Você quer que essa verdade alcance a sua casa? Você quer mesmo? Então, nós vamos ler dois textos curtos. Vamos, já foi recolhido as ofertas? Você pode ficar de pé um pouquinho para a gente ler? Eu vou ler dois textos com vocês. Atos dos Apóstolos, texto bem conhecido para a nossa reflexão. Nada do que vai ser dito aqui é novo, mas é para refrescar e aguçar a sua alma para que possamos caminhar nessa direção. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos capítulo 1, versículos de número 8. Só o versículo de número 8. Todos acharam, amém? Você que não encontrou aí, o projetor está ali projetando, se você quiser acompanhar também. Está escrito: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem os encobriu à vista deles. Mais uma vez: mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? O outro texto que nós vamos ler é um texto também breve, que é Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 18. Todos acharam? Amém? Está escrito: e não vos embriagueis com o vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, e cantando e louvando de coração ao Senhor. Curva a sua cabeça mais uma vez. Pai, nós estamos aqui e lemos a tua palavra. Que eu suma, que eu me esconda à sombra da tua cruz. A palavra é tua, a igreja é tua e o vaso também é teu, Senhor. Então usa para a glória e louvor do teu nome, e que possamos sair daqui, meu Deus, confrontados, animados e motivados para viver uma vida abençoada. Nós te pedimos e fazemos isso em nome de Jesus. E você diz? Pode sentar. Olhe para mim, é rápido para nós ganharmos tempo, uma breve reflexão para nós. Meus irmãos, o Evangelho da Ressurreição, a saber, o Evangelho do Novo Testamento, ele está calçado, ele está baseado, ele está alicerçado em duas básicas promessas. A Igreja de Cristo, a partir da morte e da ressurreição de Cristo, ela caminha debaixo da direção de duas promessas básicas, Genu. E preste atenção que dessas duas promessas, uma já se cumpriu e outra ainda vai se cumprir. Mas fato é que a Igreja de Cristo, da Nova Aliança, da Ressurreição, do Novo Testamento, ela está balizada a partir de duas principais promessas de Cristo para a igreja. E essas duas promessas estão dentro da palavra de Deus. Quais são essas duas promessas? Uma é que já se cumpriu, e é que a partir dela nós vivenciamos os dias de hoje, que nós chamamos de últimos dias. É a promessa de que nos últimos dias ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Lembra desse texto de Ageu, de Joel 2? Que nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramaria do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos profetizarão, e os vossos velhos terão visões, e os vossos jovens sonharão. Lembra desse texto? Esse texto, ele baliza, ele reverbera a primeira promessa da nova aliança do sangue de Jesus. Jesus liberou a acessibilidade a nós através do seu Espírito. Nós acessamos a Deus através do seu Espírito. O Espírito de Deus se torna para nós um mediador entre nós e o Senhor, entre a terra e o céu. É o Espírito que tem esse papel de nos levarmos até para mais perto de Deus. Essa é uma promessa que já se cumpriu. Lembrando a vocês que no Antigo Testamento não era assim. Quem fazia esse papel era o sacerdote. A igreja não tinha, o povo ele não tinha muito acesso ao o átrio do Senhor, ao Santo dos Santos. E esse papel se cumpria, era estabelecido através de um sacerdote que levava os pedidos a Deus, que levava os pedidos do povo a Deus e trazia as respostas de Deus ao povo. Esse papel se cumpria o sacerdote. A partir do véu se rasgou. A partir do momento em que o véu se rasga, em que Jesus morre, ressuscita, ele outorga à igreja autoridade para acessar o céu, para acessar as coisas espirituais através da pessoa do Espírito Santo. Então essa promessa se cumpriu, já se estabeleceu. Antes de subir ao céu, ele falou, eu vou aos céus, mas olha, fiquem tranquilos, eu vou enviar alguém igual a mim para representar vocês e fazer com que vocês tenham acesso a mim, a saber, o Espírito Santo de Deus. Eu tenho uma boa notícia para te entregar. Você tem acesso a Deus através do Espírito Santo. Deus se manifesta através do seu Espírito. É o Espírito que abre as portas do céu para a igreja. É o Espírito que abre as provisões do céu para a igreja. Uma vida abençoada nas regiões espirituais só é possível com relacionamento com o Espírito. Tá, Estevão, tudo bem, essa é a primeira promessa. E a outra promessa? A outra promessa não se cumpriu ainda. Mas há uma expectativa no nosso coração que ela vai se cumprir. Qual é, Estevão? A qualquer momento, o céu vai se rasgar de fora a fora e o Senhor vai aparecer e dizer, vinde, benditos de meu Pai, tomai por herança aquilo que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. Essa é a segunda e tão gloriosa quanto a primeira promessa. Mas, Estevão, o assunto é uma vida abençoada. As bênçãos do Espírito. Como essa promessa já se estabeleceu, está claro para nós que uma vida abençoada, as bênçãos espirituais e as bênçãos que são geradas pelo Espírito, elas não são causa. Elas se tornam consequência. Consequência de quê, Estevão? Consequência de uma vida de relacionamento com o Espírito Santo. Já de antemão, eu quero dizer para você que você vai ter dificuldade de alcançar bênçãos espirituais sem que antes você tenha relacionamento com o Espírito Santo. E Deus aqui não está condicionando as bênçãos com o relacionamento com Ele. Não é sobre condicionar. É sobre estabelecer critérios para determinadas bênçãos. Porque existem bênçãos espirituais que o homem carnal não tem a capacidade de alcançar. Por isso que Deus estabelece esse princípio. Se você quer ter bênçãos espirituais ao seu alcance, se nós queremos ter bênçãos espirituais disponíveis para nós, nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo de Deus. Uma vida de relação com o Espírito Santo não é uma vida estática. Muitas pessoas pensam, e equivocadamente, que buscar a presença do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o se encher do Espírito Santo como algo estático. Eu recebo o Espírito Santo e ali eu estaciono. É um equívoco pensar isso, quando, na verdade, esse raciocínio precisa ser o inverso disso. O receber o Espírito Santo não é o ponto final, mas é o ponto de partida para uma vida. Receber o Espírito Santo não é o auge da vida cristã. Receber o enchimento da nossa vida com o abastecimento do Espírito Santo, o abastecimento que o Espírito Santo nos promove, não é o ponto auge da sua vida com Deus. Pelo contrário, é exatamente o primeiro passo. Ou melhor, o segundo passo, porque o primeiro passo é entregar a minha vida a Jesus. Quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu dou o primeiro passo. E exatamente logo após esse primeiro passo, eu já começo a evidenciar a sede de buscar quem? O Espírito Santo de Deus. Você já deu o primeiro passo? Já? Já. Então nós estamos caminhando em um eterno segundo passo, até o grande dia. Até o grande dia, nós caminhamos querendo viver, buscar, nos encher do Espírito Santo de Deus para nós. Porque é a partir dessa busca, Diácono Duda, que nós somos verdadeiramente abençoados. Uma vida cristã bem-sucedida não é uma vida somente de promessas cumpridas. Não é exatamente, exclusivamente, uma vida de portas abertas. Não é somente uma vida de sims. Não é somente uma vida de triunfalismos. Mas é, sobretudo, uma vida de intensa, contínua e constante busca pelo relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E quem deseja isso nessa noite, levante as tuas mãos e diga: eu quero Jesus. Mas que bênçãos são essas, Estevão? Que nós, como servos de Deus, precisamos almejar diante de Deus. Exatamente é a partir dessas bênçãos que nós abrimos a cortina de um entendimento da nossa vida. E eu preciso que você preste bem atenção nisso aqui. Quando nós buscamos essas bênçãos aqui que nós vamos destrinchar, nós precisamos entender que é a partir delas que se abre um cenário na nossa vida que a gente chama de batalha ou guerra espiritual. Então eu preciso alertar você que quando a gente busca ser cheios do Espírito Santo, a gente está dizendo exatamente para Deus: Senhor, eu estou me alistando para uma guerra. Eu estou dando o meu nome para uma batalha. Não é buscar o Espírito para jogar alto confete na nossa cabeça. E nem passar uma aparência de espiritualidade, não. Mas é para realmente alistar o nosso nome, alistarmos em uma conduta de que estamos em uma guerra. Você quer ser cheio do Espírito Santo mesmo? Ainda quer? Amém. Que bênçãos são essas, Estevão? A primeira bênção que nós alcançamos quando somos cheios do Espírito Santo é a bênção do revestimento. A primeira coisa que o Espírito Santo nos dá, nos presenteia, quando nos enche do seu Espírito, é o revestimento. Revestir-se é cobrir-se. Cobrir-se de uma nova veste. Nós tínhamos uma veste, mas quando nós somos revestidos, nós somos cobertos de uma nova veste. Uma nova conduta, um novo olhar, uma nova perspectiva, uma nova linguagem. É só revestidos que nós temos a capacidade de suportar algumas coisas. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos revestidos. Revestimento é uma cobertura que a nossa vida alcança para as investidas, para as intenções, para as pretensões do inferno contra nós. Senão, não tem sentido nenhum uma batalha espiritual. Porque uma batalha espiritual jamais é vencida, jamais é suportada se elas forem usadas as armas carnais. Então, o revestimento é uma capacidade que Deus nos dá, através do seu Espírito, de suportar situações espirituais que o homem carnal não suporta, que o homem humano não tem condições de suportar. Se não, vejamos, foi revestido que Daniel suportou as investidas de Nabucodonosor. Foi revestidos que aqueles três jovens não se curvaram diante do rei. Foi revestido que Jesus foi levado ao deserto, mas resistiu, e o Senhor levantou o seu nome por todo sobrenome. Revestimento é algo que só pode vir do Espírito Santo para a sua vida. Você quer suportar as dificuldades da sua vida? Você quer suportar as guerras da sua vida? Nós queremos triunfar sobre as investidas do inimigo sobre nós. Precisamos estar revestidos do Espírito Santo. As guerras espirituais, elas não são vistas a olho nu. Elas não são vistas a olho natural. Pelo contrário, o homem natural, ele tem a dificuldade de enxergar mesmo. Mas é o nosso olhar espiritual, é o nosso revestimento, é a nossa capacidade de discernir as coisas que nos dá autorização para que nós possamos combater o bom combate, acabar a guerra e guardar a fé sem retroceder. É cheio do Espírito Santo. Como eu disse, foi através do revestimento do Espírito que Daniel não se curvou à Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abidinego não se curvaram ao rei. A igreja primitiva não se curvou às perseguições. Vamos lembrar aqui? Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus fala isso, e Atos capítulo 2, o Espírito desce sobre a igreja. São batizados, animados, fortalecidos, e a partir daí se levanta uma perseguição contra a igreja primitiva. Mas a Bíblia fala que à medida que a igreja era perseguida, a igreja crescia. Por quê? Porque as dificuldades, as lutas, as tempestades, as guerras espirituais não são capazes de destruir alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Revestimento. Nós buscamos o Espírito para buscar revestimento. Carla, por favor, Efésios 6, capítulo 6, versículo 10. Por favor. Efésios 6, capítulo 10. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Cadê o texto? Sumiu, Jesus. Porquanto a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades, dominadores do sistema mundial das trevas, contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vesti-vos de toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir finalmente ao dia mau, e, havendo batalhado até o fim, permanecer inabalável. Estai, portanto, firmes, trazei na cintura a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando seus pés com a propagação do Evangelho da Paz, embraçando com sempre o escudo da fé, no qual podereis resistir aos dardos inflamados do inimigo. É somente revestido. Não há possibilidade de se viver uma vida abençoada se nós não formos cheios do Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele vem para revestir a sua vida. Quantos querem ser revestidos pelo Espírito Santo nessa noite? Essa é a primeira bênção. Ser revestido. A segunda bênção que o Espírito Santo nos proporciona quando ele derrama sobre nós o Espírito dele é autoridade e ousadia. Diga, autoridade e ousadia. É a partir de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus que recebemos autoridade no mundo espiritual. E o que é autoridade, Estevão? Autoridade não é essa que eu faz e você faz. Eu falo, faz e você faz o que eu estou mandando. Não é esse tipo de autoridade que a Bíblia está falando, não. Isso é autoritarismo. A autoridade que Deus está falando aqui através da sua palavra é a capacidade que nós temos de nos apropriarmos do nome de Jesus para pregar, para orar pelos enfermos, para proclamar o Evangelho da Paz, para resistir, para nos opor às hostes do mal. Nós acabamos de orar aqui pelo nosso bairro ou pela localidade onde nós moramos. A igreja tem autoridade para se levantar como oposição pelos principados e opositores que andam por aí fazendo bagunça, ruaça. E não são homens. São hostes malignas que se apropriam de homens para trazer bagunça. Mas há poder no nome de Jesus e através da sua igreja, do clamor da sua igreja, cheia do Espírito Santo, que esses demônios possam ser destronados. Lembra de Ananias? Lembra de Ananias? Atos capítulo 9, Paulo cai do cavalo, se converte, e aí Deus dá uma ordem a Paulo. Paulo, olha só. Vá à rua até a direita. Ele dá as sinalizações para Paulo e lá do outro lado da ponta, ele fala para Ananias: Ananias, tenho uma notícia para te dar. Você vai ter que orar por Saulo. Aí Ananias foi: que bom, vou orar por Saulo, vou orar por Paulo. Foi isso? Jesus, por Paulo? Mas é aquele? Aquele perseguidor da igreja? Aquele que... Porque a verdade é assim. A gente pede muita autoridade a Deus, mas, na verdade, a gente não acredita na autoridade que Ele nos deu. A gente às vezes pede autoridade a Deus: Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito para pregar a tua palavra, para proclamar o teu nome. Aí, a primeira oportunidade que você tem, você pega a Bíblia, bota aqui.
Ninguém pode saber que eu estou aqui, não.
E ser cheio do Espírito Santo é exatamente isso. É nos apropriarmos do nome de Jesus para proclamar o Evangelho da paz. Você tem autoridade do Senhor para pregar para o seu filho. Você tem autoridade do Senhor para ganhar a sua vizinhança. Você tem autoridade do Senhor para orar em nome de Jesus e a sua casa voltar a ter paz. Você tem autoridade do Senhor Jesus para orar e os enfermos serem curados, porque isso foi otorgado à igreja através do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, o Senhor nos deu essa autoridade. O Senhor nos deu essa autoridade. Atos capítulo 6, versículo 5. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do... Sabe como é que Estevão morreu? Como é que Estevão morreu? Apedrejado. A pergunta que eu te faço é por quê? Porque ele estava cheio do Espírito e a partir do revestimento do Espírito, ele começou a pregar. Pregar. Proclamar o Evangelho de Cristo. E é a partir do revestimento, a partir do Espírito Santo em nós, que nós ganhamos, recebemos de Deus autoridade e ousadia. O que, que está te faltando? Abra sua boca, exalte o nome do Senhor, proclame o que Deus tem feito na sua vida. O Espírito Santo vai usar você. O Espírito Santo vai ser visto através dos teus lábios. Revestimento. Autoridade, ousadia. A terceira bênção, e aqui a gente vai encerrando, e essa aqui foi a que me chamou mais atenção, Diácono Duda, Pastor Maurício, que o Espírito Santo, ao descer sobre nós, ele faz uma coisa que só Deus pode fazer. Ele amplia a nossa visão. É a partir de uma vida cheia do Espírito Santo é que nós temos a nossa visão ampliada. A nossa visão, ela é limitada. A nossa visão, ela tem um limite. Até o momento em que nós recebemos o revestimento do Espírito Santo de Deus. A partir desse momento, a nossa visão, ela é ampliada. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, a partir desse momento, a nossa visão é ampliada. A nossa visão, ela se torna terreno fértil para as coisas espirituais. A nossa visão se torna terreno fértil para as ferramentas espirituais. As nossas ferramentas espirituais são afiadas a partir do revestimento do poder do Espírito Santo de Deus. E o que é vencer e ter a visão ampliada? Foi o que nós lemos em Efésios capítulo 5, versículo 18. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, as nossas visões, a nossa visão, ela deixa de ser carnal. A nossa linguagem, ela deixa de ser carnal. O nosso comportamento, ele deixa de ser carnal. As nossas reações, elas deixam de ser carnais. As nossas metas, os nossos objetivos, eles deixam de ser carnais e se tornam espirituais. As nossas conexões, elas são espirituais. As nossas relações, elas são espirituais. Nós começamos a sonhar coisas espirituais porque o Espírito Santo ampliou a nossa visão. Ampliou a nossa visão. Alargou as nossas tendas. Abriu a nossa mente. E é isso que o Espírito Santo faz. E aí nós deixamos de nos comportar como homens carnais. E aí o nosso olhar para situações, eles são espirituais, ó. Tem Deus nisso aí. Ou não. É verdade que nem tudo é Deus, não. Às vezes, em algumas coisas, Deus não age. Que isso, Estevão? Não? Não. Quem age é você, Deus reage. Quem age somos nós. Deus reage. Mas por que que Deus não fez tal coisa para que a minha vida espiritual se expandisse? Porque, de repente, aquilo que nos compete não está sendo feito. O olhar, a visão espiritual, somos nós que buscamos. Somos nós que alcançamos. Deus, ele só faz assim, ó. Está disponível. Está acessível. Está aqui. Eu morri, dentre outras coisas, para você vivenciar isso na sua vida. Mas você quer mesmo? Ter a nossa visão ampliada não tem nada a ver com ser melhor do que o outro. Porque a gente acha, eu por muito tempo achei isso, na minha ignorância, achava que santidade era se enclausurar e não ter relacionamento, e não ter vida, e não ter... E ao longo do tempo eu vi que não. Estevão, então o que é santidade? Santidade é não se acostumar-se com a sujeira que está em você. É se incomodar com a sujeira que nós temos. É buscar, dia após dia, uma limpeza no nosso coração. Isso é ter visão ampliada. E é exatamente isso que o Espírito está proporcionando e disponibilizando para nós essa noite. É uma mente aberta para as coisas espirituais. É uma mente aberta para a Bíblia Sagrada. Semana passada, o seminarista Renaud falou sobre o amor à palavra de Deus. Não é possível amar a palavra de Deus se você não olhar para as coisas espirituais. Nós precisamos amar a palavra de Deus. E isso só é possível quando nós buscamos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Porque nós não começamos a não ter mais tempo. A não ter mais tempo para aquilo que não edifica a nossa vida. A gente começa a fechar os nossos olhos, a tapar os nossos ouvidos. Porque eu quero aquilo que Deus tem preparado para mim. E antes que você pense que isso seja uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil. Buscar a Deus não é uma tarefa fácil. Pensar em coisas espirituais, tomar decisões espirituais, ter metas espirituais, objetivos espirituais, não é algo fácil, mas é algo possível. E a quarta bênção, para fechar, ser cheio do Espírito Santo é sinalizar para você, para o mundo, que você acredita na segunda promessa que ainda não se cumpriu. Porque é só cheio do Espírito Santo que nós esperamos o cumprimento da segunda promessa. Lembra daquelas viúvas? Lembra daquelas noivas? Aquelas noivas só esperaram o noivo enquanto estavam com as suas botijas cheias de azeite. De repente, o desejo do céu tem se acalmado no seu coração. De repente, almejar o céu não tenha sido mais a sua prioridade, ou a minha, De repente é porque precisamos ser revestidos do Senhor de novo. De repente é porque nós precisamos retomar o caminho da busca do Espírito Santo de Deus. A verdade, meus irmãos, é que ao longo do caminho, a vida, os intempéries da vida, eles têm o objetivo de enfraquecer a nossa fé mesmo. De nos enfraquecer e de nos tornar vulneráveis aos sufocos humanos, carnais. Mas é revestidos no Senhor, cheios do Espírito Santo de Deus, que nós damos um passo, dois passos, três passos, quatro passos, cinco, seis, sete, e vamos dando os passos na busca do Espírito Santo de Deus até que Ele venha. Até que Ele venha. Eu queria orar por você. Eu queria orar por mim. Porque eu sou o primeiro que preciso ser revestido do Senhor. Revestido no Espírito Santo de Deus. Você pode ficar de pé? Queria chamar o ministério de louvor aqui. Uma palavra simples para nós, mas é uma palavra que, se nós formos em prática, nós vamos ser abençoados. Você precisa ser revestido do Espírito Santo de Deus. Há revestimento do Senhor para você nessa noite. Eu já estou aqui. Na verdade, é uma oração para todos nós. É uma oração para toda a igreja. Mas como eu falei, o Espírito já foi liberado. Vem quem quer. Mas quem quiser vai ser inundado pela presença do Espírito Santo de Deus. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer revestimento para abater, para suportar os dias maus? Você precisa de revestimento do alto? Você precisa de autoridade do Espírito? De ousadia no Espírito? O altar está liberado para você. O altar está liberado para você. Eu queria chamar os diáconos aqui. Você tem acesso ao Espírito de Deus. Você tem acesso ao Espírito de Deus. O que eu faço então, Estevão? Abre bem a tua boca e eu a encherei.